apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
É sempre uma grande alegria, prezado amigo, estarmos juntos por meio do programa Através da Bíblia. Vamos prosseguir nossa caminhada. Estamos estudando a Bíblia toda, não é? Do Gênesis ao Apocalipse, 5 anos. Livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nós agradecemos a todos aqueles que ouvem este programa, aos que nos escrevem a nossa gratidão. Aqui temos uma cartinha, vem de Goiânia, Goiás. Ele diz assim, entre outras coisas: há 1 ano e 5 meses, eu e a minha esposa entregamos nossas vidas a Jesus. Deus tem operado maravilhosas transformações em nós. Apesar de passarmos por alguns problemas em nossa igreja, estamos convictos de que Deus tem um plano para nós. Não sei nem como me expressar para lhes agradecer. Todas as vezes que ouvimos este programa, sentimos a presença de Deus e temos aprendido a esperar nele e a entender a sua vontade. Muito obrigado, ouvinte. Nós vamos lembrar o nosso endereço dentro de 30 minutos, no final do programa, para qualquer pessoa nos escrever, falando sobre nosso programa, enviando suas notícias, informações, comentários, observações, críticas, pedidos de oração, de aconselhamento espiritual. Nós nos colocamos à sua inteira disposição. Mas agora vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos na tua presença, Senhor, e diante da tua palavra, para esses momentos de meditação, em que nós esperamos, ó Deus, que enquanto expomos a tua palavra, enquanto meditamos na tua palavra, coisas grandiosas aconteçam dentro de nós, nossas mentes, nossas vidas, corações, almas, em nossos espíritos, Senhor. Que a tua bênção seja sobre todos os nossos ouvintes, curando-os, libertando-os, salvando-os, transformando-os, ó Deus, pelo poder do teu Santo Espírito, pelo poder da tua palavra, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Prezado amigo, estamos hoje voltando ao Velho Testamento para o livro do profeta Naum. A profecia de Naum antecipa a queda de Nínive. O profeta fala sobre a queda da cidade com uma clareza e uma intimidade possíveis somente se tal acontecimento estivesse quase imediato. Isso data a profecia de Naum como pouco antes da queda daquela cidade, no ano 612 a.C. O profeta também menciona o saque de Noamon, conforme lemos no versículo 8 do capítulo 3 do seu livro. És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? O profeta escreve sobre este evento, amigo, como sendo um caso consumado. Essa cidade foi pilhada pelo rei Assurbanipal, da Assíria, no ano 666 a.C., Então, esta profecia, por conseguinte, pode ser datada entre esses dois eventos. Outra pequena partícula de evidência interna sugere que a data pode ser fixada com mais precisão como pouco depois da reforma de Josias, no ano 621 a.C. Há uma referência a isso no capítulo 1 e versículo 15, onde lemos assim: Eis sobre os montes os pés que anunciam boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Que sugere, prezado amigo, que a importância da observância das cerimônias religiosas estava bem fresca nas mentes do povo de Judá quando o livro foi escrito. Portanto, podemos estabelecer, como tentativa, a data da profecia como entre 621 e 612 a.C. O profeta, portanto, teria sido contemporâneo de Sofonias e também de Abacuque e de Jeremias. O escritor ou autor é descrito como Naum, o Elcosita. O nome Naum quer dizer consolação, conforto, alívio. Apesar de que a mensagem primária de Naum é a iminente destruição de Nínive. Uma das consequências necessárias da queda do tirano assírio era o alívio da oprimida Judá. Nesse sentido, a mensagem de Naum justifica o nome de profeta. Ele não tinha palavra de julgamento ou de condenação contra o seu povo, contra o seu próprio povo, mas apenas de conforto. Ele declara em nome do Senhor: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. El Cosita é a designação suplementar do profeta que indica que Naum estava intimamente ligado com a localidade conhecida como El Cos. Quatro localizações são sugeridas para esse lugar. Jerônimo dizia que El Cash era uma pequena aldeia da Galileia que lhe fora mostrada por um guia. Outra sugestão é Cafarnaum, na Galileia, nome esse que é transliteração de duas palavras hebraicas que significam Vila de Naum. E uma terceira identificação é Alquis, perto de Mossul, na Assíria, que localmente se considera a cidade nativa do profeta Naum. Em quarto lugar, Pseudo-Epifânio mantinha que El-Sesei era uma vila de Judá. Dessas quatro tradições, a terceira não recua mais que o século XVI da nossa era. No que concerne as duas primeiras, não há evidência dentro do texto que sugira, por exemplo, um ambiente galileu para Naum. Naturalmente, se aceitarmos a tradição de que Naum era um deportado na própria Nínive, não se poderia esperar traços do ambiente galileu. Porém, parece que nos tempos neotestamentários não havia tradição que Naum tivesse vindo da Galileia, pois, como lemos em João 7 e 52, responderam eles: dá-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. É tal origem, amigo, para o profeta, pode ser posta em dúvida em outras bases. A quarta sugestão liga Naum a El-Kassi, da tribo de Simeão. E nesse caso, El-Kassi pode ser localizada perto de Bejebrim, entre Jerusalém e Gaza. Pode ser observado que há evidência que aponta para o fato de que Miqueias também veio daquela circunvizinhança. Essa região parece ter produzido a piedade juntamente com o gênio. A nota primária da mensagem de Naum é exatamente: a mim me pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. A palavra zeloso, neste passo, significa o intenso sentimento de Deus para com seus inimigos. Naum aprendeu e declarou com apaixonada insistência essa grande verdade de que a ira de Deus é provocada pela iniquidade. Ele tolera os homens por longo tempo, mas a sua ira termina por ser despertada. Então ele castiga aqueles que o têm provocado. A ira de Deus, amigo, é terrível, é inescapável. Aquele que divide os céus escurecidos pela tempestade, por exemplo, com lanças de faíscas e faz rachar as rochas, é um horrível adversário. O débil homem nada significa perante Deus. Os homens podem tomar conselho entre si, podem dizer: somos fortes, quem pode nos derrubar? Mas Deus tratará do caso deles. Não importa quão poderosos sejam, não importa quantos ajudadores possam ter, Deus inflige-lhes um golpe mortal. Tem havido outros mais fortes que eles e foram derrubados. Assim também os inimigos de Deus sempre serão vencidos. Em adição, amigo, Naum destaca dois pecados em particular para denunciá-los. Primeiramente, temos o pecado do violento poder militar. Em resultado desse mal, o sangue se derrama em rios, nações são aniquiladas, instituições são destruídas e a guerra é feita com toda espécie de ferocidade. Nós lemos assim nos versículos 11 e 12 do capítulo 2, para comprovarmos isso: onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeava o leão e a leoa e o cachorro do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebata o bastante para os seus cachorros, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina? Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei no fumo os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Quanto àqueles que assim violam as decências da existência humana, amigo, é declarado: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. O outro pecado que Naum denuncia é o comércio sem escrúpulos. As nações vizinhas eram corrompidas para que eles pudessem ministrar assim os luxos e os vícios da cidade conquistadora. Os comerciantes, motivados pela ambição pelo ouro, vendiam as suas mercadorias numa cidade que desejava coisas finas. Permitia-se que a moralidade e a honestidade perecessem, a fim de que pudessem ser adquiridas as riquezas e desfrutados os prazeres? Isso é encontrado no capítulo 3, versículos de 1 a 4, onde lemos: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa, eis o estado de açoites e o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos, tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra da feitiçaria, que vendia os povos com sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Prezado amigo, contra esse pecado, semelhantemente, é decretado o mesmo julgamento com sombria simplicidade. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. A seu próprio povo, Naum declara, prezado amigo, que os mensageiros, trazendo boas novas, já estavam a caminho. Como expressão da gratidão pela destruição do opressor, o povo de Judá deveria observar os períodos religiosos e desincumbir-se escrupulosamente das suas obrigações, como lemos no versículo 15 do capítulo 1, que diz assim: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Prezado amigo, tal qual Catão, o senador romano, que encerrava cada um dos seus discursos no Senado com as palavras Cartago delenda est, ou seja, Cartago precisa ser destruída. Naum estava obcecado por uma ideia: Nínive delenda est. Nínive precisava ser destruída. O seu olhar estava fixado sobre Nínive e sobre seus pecados. Embora sincero, intenso e eficaz, ele não tinha muito a dizer sobre os elementos íntimos da religião autêntica. Ele não exortava por um retorno pessoal e nacional à justiça, mas antes a observância das festividades religiosas, como também Amós fazia. Nós lemos assim em Amós, capítulo 4, versículos 4 e 5. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicar as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de três em três dias os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Então, amigo, ele não procurava conquistar o seu próprio povo, com a ternura de Miqueias, pois lemos assim em Miqueias 6 e 3. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Ele não procurava misericórdia para com todos os homens, nem mesmo para Nínive. Com a largueza da visão e a diáfama claridade do livro de Jonas, não obstante, por mais limitada que tenha sido a mensagem de Naum, sua posição entre os profetas é garantida. A data em que a sua profecia foi composta pode talvez explicar sua aparente falta de preocupação pelos pecados do seu próprio povo, bem como suas omissões, não apontando suas obrigações morais e espirituais e sua aparente falta de caridade para com a própria Nínive. Se é que a sua profecia foi composta pouco antes do ano 612 a.C., tempo da queda de Nínive, então não foi escrita muito tempo depois da reforma de Josias, do ano 621 a.C. É verdade que Jeremias percebeu que essa reforma não era suficiente, Mas Naum pode ter sentido que a nação seguia agora pelo caminho certo. A desilusão provocada pela morte precoce de Josias, no ano 609 a.C., ainda não havia tido lugar, e o alívio sentido devido à iminente destruição de Nínive era tão intenso que fazia Naum esquecer-se de todas as demais considerações. A profecia de Naum tem sido apropriadamente chamada de o clamor de uma consciência ultrajada. É uma apaixonada assertiva que a justiça prevalecerá em sua inflexível retribuição. Essa verdade é por ele declarada com insistência. Ele proclama sua necessidade moral. Ele contempla a sua realização com lucidez em paralelo. Ele prevê o seu cumprimento completo. No grande corpo de verdade, ensinado pelos 12 profetas, essa verdade é particularmente propriedade de Naum. E se a sua profecia é a profecia de uma ideia, pelo menos ele apresenta essa ideia com grande poder e completa eficácia. Naum viu a destruição da grande cidade de Nínive, que há uns 100 anos antes foi salva pela misericórdia de Deus, pois o povo se arrependeu. Nós vemos daí a importância do arrependimento para a salvação do homem e para a salvação da cidade e também para a salvação de uma nação. Em certo sentido, Jonas não era um profeta diferente de Naum. Ambos conheciam bem a crueldade, a violência, os crimes que eram praticados por esta nação contra todas as demais nações do mundo. Sempre houve povos cruéis e impiedosos que praticaram os mais bárbaros, sangrentos crimes contra outros povos. Porém, as páginas da história nunca registrou um povo de um instinto tão malignamente cruel do que o povo assírio. Os assírios não se satisfaziam em levar os povos conquistados cativos, nem em matar indiscriminadamente homens e mulheres, adultos e crianças. Eram os assírios tomados por um sentimento diabólico que chegavam a espetar em infindáveis carreiras de estacas de cercados, pelo ânus, os seus inimigos vivos. Os requintes de maldade dos assírios não têm precedência, nem antecedente. É isso, prezado amigo, que em certo sentido explica o sentimento com que Naum transmite a mensagem que recebe do Senhor sobre o julgamento irreversível de Deus sobre a cidade violenta e criminosa. Também foi a fama triste que tinha Nínive, de cidade iníqua e violenta, que levou o profeta Jonas a tentar fugir da missão que Deus lhe havia confiado, de ir a Nínive pregar o julgamento divino, pois ele sabia que no caso a cidade iria se arrepender e Deus a perdoaria, como de fato aconteceu. Mas, desta vez, prezado amigo, uns 100 anos depois do profeta Jonas, 100 anos depois de a cidade haver escapado da sua destruição, novamente a cidade corrupta enche o cálice da ira de Deus. Os céus novamente se voltam para Nínive. Havia chegado ao limite permitido pela paciência e pela tolerância de Deus. Mas agora parece que nenhum profeta é enviado às ruas de Nínive com uma mensagem como fez Jonas, que saiu por toda parte pregando: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, este livro de Naum não chegou a nenhuma autoridade da Síria. O rei não tomou conhecimento do que Deus estava planejando para breve. O Deus Todo-Poderoso estava contra a cidade e ninguém sabia. 100 anos antes, Deus, na sua bondade e na sua graça, resolveu avisar o povo que o julgamento cairia sobre todos dentro de 40 dias. Mas só havia 100 anos. Uma nação de gente inteligente deveria estar bem lembrada daquela experiência e daquela mensagem. Mas Nínive havia esquecido tudo. Talvez ninguém se lembrou. Ninguém lia mais a história que deveria estar ao alcance de todos ou de muitos. Tudo parecia bem. Nenhuma novidade, nenhum Jonas, nenhum profeta gritando pelas ruas de Nínive. Talvez se aparecesse um profeta pregando pelas ruas de Nínive, a cidade tivesse se arrependido de novo. É possível. E daí o povo, dentro de uns 50 anos, voltasse novamente a praticar os mesmos crimes, os mesmos pecados, as mesmas violências. E assim o povo iria se acostumando com as mensagens dos profetas, a ponto delas não terem mais nenhum efeito para o coração do povo. É como um remédio que chega a viciar o corpo do doente, não produzindo nele mais nenhuma reação. Então Deus resolveu, na sua sabedoria infinita, não mais enviar profeta para as ruas de Nínive. Era um mal incurável, era uma doença mortal. Então Nínive estava vivendo a sua vida rotineira, de pecados, de feitiçarias, de violência, de crueldades. A mensagem de Deus não vem para todos os povos, nem para todas as pessoas. Deus sabe por quê. Surpreende um homem como Belsazar, rei da Babilônia, numa noite de carnaval. Numa noite e no momento que poderia parecer o momento de maior glória, a alegria e a exaltação para o rei da Babilônia, mas de repente surge uma mão na parede, uns dedos escrevendo a sentença de Belsazar. Era o término do seu reinado e o fim da sua vida. Ficou demasiado embaraçado o monarca, procurou trazer sábios de toda parte e até, prezado amigo, o grande profeta Daniel, profeta de Deus, foi introduzido no palácio para ver se havia alguma esperança para o rei, mas esperança nenhuma havia. Nem a presença de Daniel, o grande profeta de Deus, ajudou em coisa alguma. O profeta, por mais poderoso que fosse ou que seja, por mais fiel a Deus que seja, não pode mudar uma situação daquela, não pode alterar coisa nenhuma, nem suavizar uma sentença divina. Daniel apenas lembrou ao rei que era a mão de Deus e que o rei não poderia esperar coisa diferente, porque conhecia muito bem o que havia acontecido com Nabucodonosor quando havia se esquecido de Deus e estava orgulhoso atribuindo toda a glória da Babilônia a ele mesmo. E terminou no campo comendo feno e capim com os animais durante 7 anos. A Bíblia registra também a destruição de Sodoma e de outras cidades corruptas. Não sabemos quantos profetas aquelas cidades receberam. Não sabemos quantos homens piedosos viveram naquelas cidades. É possível que, além de Ló, Sodoma tivesse conhecido outros homens piedosos, pois foi na Palestina que Abraão encontrou-se com um sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, chamado Melquisedeque. Mas, pelo menos, Ló viveu em Sodoma e era homem justo. A cidade foi se corrompendo e se corrompendo, como as nossas cidades de hoje, até um ponto quando Deus não podia mais tolerar. Foi então quando fogo e enxofre caíram do céu e soterraram a cidade corrupta, escapando apenas Ló e 2 filhas. Mas recuando, prezado amigo, a história. A Bíblia fala também dos dias de Noé. O povo ia se corrompendo dia a dia. O sexo praticado em todas as modalidades de perversão, como em Sodoma, como em Nínive. O homem se embruteceu demais e se embruteceu demasiado. Em todas essas cidades que foram destruídas pelo julgamento de Deus, 2 coisas estão bem ligadas: a perversão sexual e a violência. Como sempre, Deus levantou um homem nos tempos antediluvianos para pregar o arrependimento e a justiça. Não sabemos quanto Noé fez no sentido de levar o povo do seu tempo à mensagem de arrependimento. A Bíblia o chama de um pregador da justiça. Deve ter sido um pregador fiel, que, convicto do que estava para acontecer, pregou a todos o arrependimento. Mas o mundo do tempo de Noé era surdo à palavra profética. Ninguém quis ouvi-lo. Certamente levaram o profeta ao ridículo. A verdade surpreendente é que ninguém quis ouvi-lo. E assim, não podendo mais protelar, Deus abre as comportas do céu para que a raça seja destruída, porque todos os pensamentos e sentimentos do coração do homem eram somente e totalmente maus. Naum, profeta, é chamado por Deus apenas para registrar a sentença divina sobre Nínive. O seu livro começa exatamente com estas palavras: sentença contra Nínive. Ali estava o profeta transmitindo uma sentença irrevogável e irreversível. No livro de Jonas, nós lemos, no versículo 10 do capítulo 3, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Mas no livro de Naum, a história é diferente. No livro de Naum, não há nenhuma declaração divina no sentido de salvar a cidade. Pelo contrário, A declaração é esta, sentença contra Nínive. Cristo disse, prezado amigo, que há uma sentença de morte espiritual contra o homem. Mas Deus remove essa sentença contra o homem no momento mesmo em que o homem se arrepende dos seus pecados e aceita Cristo como seu Salvador. Bem, amigo, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos sintonizar na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.